Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa e medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Olá, meu nome é Valéria Merson Assad, sou orientadora educacional do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Esse pequeno trecho do poema de Ruth Bebê Maia que vocês acabaram de ouvir ilustra o que a comunicação mal empregada traz às nossas vidas e aos nossos sentimentos. Hoje, nesse podcast, falaremos como a comunicação impacta nas nossas vidas. Eu não estou me referindo apenas a essa época de pandemia que estamos vivendo e que as polarizações, se não bem entendidas, nos levam a grandes conflitos. Estou falando de uma comunicação para a nossa vida e que nos coloca frente ao outro com mais humanidade. Essa comunicação é o que chamamos de comunicação empática ou comunicação não violenta. Bom, antes de mais nada, precisamos entender como é que essa dinâmica de comunicação surgiu. Primeiramente, esse termo foi criado e empregado pelo psicólogo americano Marshall Bertrand Rosenberg, que viveu sua infância em meio ao bullying, e essa vivência, enquanto crescia nessa atmosfera violenta, fez com que ele refletisse desde cedo sobre o que pode estimular alguém a ser tão violento. Quando adulto, Marshall transformou suas indagações e reflexões em estudos psicológicos profundos a respeito do comportamento humano violento em diversos contextos sociais. Sua importância enquanto mediador de conflito foi tanta que participou ativamente de um dos momentos mais relevantes da história dos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis da população negra no início dos anos 70. Marshall foi orientador de escolas e universidades que estavam em processo de transformação em relação à segregação racial. Este momento na história americana foi muito importante para que se desenvolvesse a comunicação empática, não importando a cor da pele das pessoas em questão. Bom, para começarmos a entender esse tipo de comunicação, temos que partir do princípio que nós nos compadecemos por natureza e que estratégias violentas, sejam elas verbais ou físicas, são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura de muitos. Isso significa que viver em um ambiente que estimule a competitividade, a dominação e a agressividade faz com que nos comportemos violentamente. Ao contrário, tendemos a agir com generosidade em ambientes acolhedores e cooperativos. Eu gosto sempre de ressaltar que cada pessoa que esteja disposta a prestar atenção à sua forma de comunicação pode promover, sim, mudança ao seu redor, seja em qualquer ciclo da sua vida, desde que faça acolhimento às necessidades do outro, da percepção do porquê que ele está se comunicando com agressividade, cinismo ou indiferença. Você deve ter observado até agora que esse tipo de comunicação compreende as habilidades de falar e ouvir, e que pode levar os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmos e com os outros, permitindo assim que a compaixão se desenvolva. Essa comunicação propõe que as respostas ao estímulo deixem de ser automática e repetitiva e passe a ser mais consciente e baseada em percepções do momento, por meio da observação de comportamentos e fatores que têm influência sobre cada um. Por meio dessa escuta ativa, empática e profunda, a comunicação faz com que as interações ocorram com mais respeito e atenção. Mas vocês devem estar fazendo as primeiras perguntas. Sim, mas o que eu preciso fazer para desenvolver esse tipo de comunicação? Bom, não é uma maneira fácil, mas possível. Mas se praticada, você pode ter excelentes resultados no seu dia a dia. Só que aí a gente precisa de como ponto de partida, quatro elementos fundamentais. E aqui eu coloco a palavra fundamentais com letras maiúsculas. Bom, em primeiro lugar, precisamos exercer a observação do que realmente está acontecendo em determinada situação. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, sem julgar. Depois, é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear sempre o que se sente. Por exemplo, se eu estou magoado, com medo, se eu estou feliz, se eu estou com raiva, entre outras coisas. É importante se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que se sente, o que se pensa ou interpreta. A partir dessa compreensão de qual sentimento foi despertado, eu preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele. Sempre devo expressar essa necessidade, havendo uma possibilidade maior que ela seja atendida pelo outro, né? E por meio de uma solicitação de um pedido específico ligado a ações concretas que as pessoas podem realizar, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Devemos usar sempre uma linguagem positiva, em forma de afirmação, para fazer o pedido. É bom a gente retomar que essa comunicação empática tem quatro pilares fundamentais, então: a observação, os sentimentos despertados e as necessidades e o que posso pedir a partir dessa interação. Observe que esse tipo de comunicação pode estabelecer relações mais profundas, afetivas e eficazes, levando em consideração a nossa humanidade. Entendo que um dos mandamentos mais importantes dessa comunicação é exercitar a capacidade de se expressar sem julgamentos, sem classificação de certo e errado, que buscam vencer um debate com uma pessoa, um interlocutor, e provar sempre um ponto de vista. Quantas vezes a gente já viveu isso, né? Muitas vezes não ouvimos a opinião do outro para compreendê-la, mas apenas para podermos contra-argumentar em um duelo que não tem fim. E não pense que usar o princípio da comunicação não violenta é uma tarefa fácil, tá? Vai depender de vontade, disposição e de um desejo de melhorar a si mesmo e as relações que desenvolvemos em nossa vida diariamente. É um exercício, um aprendizado consigo mesmo, um autoconhecimento e com os outros. Neste momento você deve estar se perguntando: tá, como podemos exercitar isso no nosso dia a dia? Isso é importante. Como vocês podem ver, na realidade, que comunicar-se de forma não violenta significa terem empatia e expressar seus sentimentos de forma clara. Você pode começar a praticar assim, devagar e observando, que antes de responder qualquer coisa, descubra pontos em comum com aquela pessoa. Você estaria irritado se estivesse em sua posição? Depois, em momento nenhum, tenha medo de ser vulnerável. É isso que faz com que as pessoas se conectem com você. E não julgue a si mesmo. Quando errar, aprenda com isso e tente melhorar. Expresse plenamente sua raiva. É isso mesmo. Expressa mesmo. Quando tentamos distinguir a raiva, a primeira ação é culpar os outros, o que, como vimos acima, não é positivo. Por isso, tome quatro passos. Pare, respire, identifique os pensamentos cheios de julgamento, entenda suas necessidades e expresse-as para a outra pessoa. Quando receber ataques, acalme-se antes de responder. Avalie a situação sob o ponto de vista da pessoa, né, que está conversando com você, e reformule sua resposta. Os conflitos normalmente no ambiente de trabalho se dão muito pelo impulso de se defender de ataques, o que acaba resultando, às vezes, numa situação pior. Bom, depois disso tudo, você acredita que a comunicação não violenta pode mudar a sua vida? Então leve para a sua vida essa nova forma de se comunicar e saiba que, como diz Mahatma Gandhi, a menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança acontecerá.